Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis.
E eu sou o Danilo.
Edição 369 no ar. E hoje a gente vai falar de tudo o que aconteceu na última semana, desde o último podcast, Danilo, que foi quase nada. Tudo de caos que aconteceu na última sexta-feira, durante a gravação, o Gobert trocado enquanto a gente estava no Both Things Play Hard, teve que editar, o Brogdon trocado enquanto a gente estava no pré-podcast ao vivo no YouTube. Falar, essa semana vai bombar.
A NBA queimou a largada. Ao invés de espaçar os anúncios para que a gente pudesse analisá-los friamente e ter conteúdo por vários podcasts, foi tudo de uma vez. Vamos. A gente teve que reagir a várias coisas ali no calor da hora.
Sem dar umas dicas para a NBA de entretenimento, porque eles não manjam muito essas coisas.
O espetáculo, não.
Eles Mas não bom, sabem fazer. Essa semana a gente vai se aprofundar um pouco na discussão do Gobert, porque na semana passada a gente foi meio rápido, a gente nem teve tempo de pensar no assunto, né? Foi mais uma reação do que uma análise, então hoje a gente vai poder analisar com mais calma o lado do Wolves, o lado do Jazz, a gente descobriu um pouco mais aí do que se passou, e bom, tivemos renovações de contrato, Bradley Beal com um contrato novo e meio absurdo, a gente vai falar disso, então temos assunto aí pra falar, a gente pode discutir até um pouco do Durant de novo, porque eu acho que o Durant é um pouco culpado disso. Eu acho que o Durant deu uma empacada no mercado, porque pra onde ele vai? E talvez vários times estão com a esperança e eles vão negociando, vão tentar então dar aquela meia travada no mercado. O Lakers tem vários buracos no elenco para preencher, mas o Kyrie Irving vem e talvez o futuro do Kyrie Irving esteja ligado com o do Durant. Então acho que tá tudo meio empacado até o Nets resolver seu problema.
O desmanche do Nets deu uma melada aí no resto das contratações, né?
Então acho que tá parado, mas não quer dizer que vai ficar parado por muito tempo. Só por favor, durante o podcast não, né, gente?
Não, por favor, tenham a gentileza de aguardar um pouquinho.
Isso. Bom, antes da gente falar sobre todos esses assuntos, Danilo vai fazer um carinha do jabá. E pode fazer o jabá, Danilo, do podcast que saiu essa semana. Talvez o pessoal não tenha olhado o feed lá pra ver o que saiu nessa última terça-feira.
Boa. A gente é um blog, o bolapresa.com.br, tem sempre conteúdo por lá. Inclusive, tem conteúdo por lá desde julho de 2007, o que quer dizer que o blog Bola Presa completa 15 anos essa semana.
Com quem a gente vai dançar valsa, Danilo? Que ator da Malhação a gente vai pagar um cachê exagerado pra dançar a valsa.
Um ex-BBB.
Acabou a Malhação, né? Não dá mais.
A gente vai ter que interromper o podcast no meio pra trocar de vestido, né? Que faz parte da tradição. Mas o blog desde 2007, mas o podcast só desde 2011.
Então a gente não vai fazer uma festa.
Então, não. A gente faz uma festa quando fizer 15 anos de podcast.
Nossa, aí.
Mas a gente pode celebrar uma conquista essa semana. Porque se você não viu, o seu feed do podcast tem a nossa participação da Laurinha Lero essa semana.
Aí, Danilo realizou o sonho dele,
gente. Eu consegui.
Depois de muito falar que gostaria de gravar com a Laurinha Lero, Laurinha Lero falou, beleza, tá bom.
Chega
com isso, eu gravo. E ela foi lá pra Eslovênia. Ela é fã e supostamente esposa de Luka Doncic. E ela foi pra Eslovênia e foi contar pra gente o que ela viu por lá da Luka mania, o que os taxistas estão falando sobre Luka Doncic. E a gente gravou com ela respondeu algumas perguntas do Both Things Play Hard.
Em voz alta,
Em voz alta, respondeu em voz alta, que é o trabalho dela. E foi muito divertido, tá no feed do podcast. Eu vi que não tinha entrado em todos os feeds, todos os aplicativos que usam o feed do Google Podcasts. Não sei qual é o boicote do Google, mas escutem em outros lugares aí, no Spotify, no Apple Podcasts.
Quem interessa calar a parceria mais inusitada da história da podosfera.
Acho que como ela é exclusiva do Spotify, talvez o Google ficou com ciúme.
Pode ser.
Mas a gente não é, tá no nosso feed aí. Ajuda aí, Google.
Então, além do conteúdo da Bola Presa, dê uma espiada aí nesse podcast que está no nosso feed e que tem a participação da Laurinha Lero. E se você quiser, além disso, mais conteúdo, assine a Bola Presa. A gente tem um plano de assinaturas de 14 ou 20 reais mensais que dá acesso a centenas de podcasts, textos e vídeos especiais. É muito conteúdo para ocupar a sua off-season enquanto o senhor Kevin Durant não é trocado.
E semana passada teve podcast especial para assinantes com o Redraft de 2012. E em breve vai ter mais. A gente vai fazer um Both Things Play Hard, né? Respondendo as perguntas dos assinantes. Então você pode assinar essa semana, já faz sua pergunta. E a gente responde, pode ser de qualquer tema. E outra coisa que eu queria falar,
diga,
no carinho do jabá. Promoção, bomba, não da assinatura do Bola Presa. Mas a Caphead vai fazer uma queima de estoque que a Caphead vai chamar de rela total no estoque. Então vão ter produtos com até 60% de desconto. Então entrem lá no caphead.com.br/bolapresa. Eu tenho o link aqui na descrição, tenho o link no bolapresa.com.br. É toda a linha Bola Presa em queima de estoque. Então aproveitem, porque tem muita promoção. Aproveita, porque depois acaba e o gerente não ficou tão louco assim. É isso? Fala de basquete?
Bora!
Bom, Danilo, troca de Rudy Gobert, como a gente disse no podcast passado, mas repetindo, porque é meio... Eu ainda não acredito. O Wolves recebe Rudy Gobert, ponto. O Jazz recebe 2 pontos, outra linha, parágrafo, travessão. Malik Beasley, Patrick Beverly, Leandro Bolmaro, Jarrett Vanderbilt, Walker Kessler, escolha de primeira rodada de 2023, escolha de primeira rodada de 2025, um direito de trocar posição com o Wolves no draft de 2026, a primeira rodada do draft de 2027, a escolha de primeira rodada do draft de 2029.
É muita coisa. É um pacote gigantesco para conseguir um jogador do calibre de Rudy Gobert.
São 4 escolhas de primeira rodada, um direito de trocar de posição em um draft, que é basicamente mais uma escolha, e a escolha do draft desse ano de primeira rodada, que é o Walker Kessler, que é o pivô, então 6 escolhas de primeira rodada. O Leandro Bolmaro foi escolha de primeira rodada no ano passado, então ele é jovem o bastante para ser considerado ainda uma promessa. O Vanderbilt e o Patrick Beverly eram titulares do Wolves na temporada passada, e ainda tem o Malik Beasley, que não é, tipo, um cara pra você dispensar. É um jogador de verdade.
Não, jogador.
Capaz de ser titular do Jazz esse ano.
É verdade. É plenamente capaz de contribuir pra qualquer time nesse momento.
É um pacote colossal por um jogador que divide corações, vamos dizer assim.
É, eu acho que a questão principal não é abrir mão de tanta coisa em nome de uma estrela, porque a gente acabou se acostumando aí nos últimos anos a ver pacotes parecidos sendo movimentados por estrelas grandes. A questão é o Rudy Gobert ter movimentado esse tipo de pacote. Porque ele é indubitavelmente uma estrela, mas muita gente acha que ele não é uma estrela do mesmo calibre de outros jogadores que têm mais impacto dos dois lados da quadra.
É. E é um pivô, né? Nos últimos anos teve essa polêmica de quanto você gasta de verdade com um pivô. Porque playoff, muitas vezes os times gostam de ir pro small ball. Quanto tempo o pivô vai passar em quadra? E você pega isso num time que tem o Towns, que tava jogando de pivô. E, tipo, talvez alguma série de playoff não seja melhor colocar o Towns de pivô? E aí o Gobert faz o quê? Vai pro banco? E você paga 40 milhões de dólares, mais tudo que você gastou por ele pra ter um cara que vai ser reserva, talvez? Ou de jeito nenhum ele vai ser reserva? Não sei. Mas é um preço, assim, de estourar miolos.
E esse talvez seja o problema dos pivôs modernos. É uma situação bem complicada. Como lidar com esses pivôs mais tradicionais? Esses pivôs que não são grandes arremessadores ou que não conseguem marcar tão bem quando você está trocando no perímetro. É que você precisa desses jogadores. Eles são importantes. Eles têm um impacto muito grande, especialmente defensivamente nos times. Não é sempre que eles têm esse impacto. Não é contra todos os adversários que funciona do mesmo jeito. Existem situações, especialmente com os ajustes que acontecem na pós-temporada, nos playoffs, que os jogadores passam a ter menos importância nos elencos.
É, menos protagonismo. E aí talvez é melhor colocar outro jogador que seja pior, mas funcione contra aquele adversário. E não ataque ao Gobert.
Exato.
É uma questão da posição.
É uma questão de como são esses pivôs tradicionais hoje em dia na NBA. E aí você cria esse dilema. Por que um jogador talvez em algum momento não vai ser tão importante no seu quinteto titular? Ele deixa de ser uma estrela? Porque em outros momentos ele é essencial. E é uma questão para todos os pivôs. Eu acho que a gente tem que levar em consideração o que aconteceu com o Suns de DeAndre Ayton. Porque o Ayton parece tão importante para o Suns em vários momentos da temporada, E de repente não parece tanto assim. De repente parece que ele é meio dispensável, porque ele perde qualquer possibilidade de protagonismo no ataque ou na defesa. E a ponto do Suns pensar, quer saber?
Não vou pagar o máximo pra esse cara, não.
É, não precisa gastar tanto dinheiro assim, não. Então é uma questão. Porque os outros times que falam assim, eu não quero pagar tanto no meu pivô, não tem pivô. E aí, de repente, você faz falta. E você começa a considerar, putz, esse time é tão bom. Eles não deveriam ter investido uma grana pra ter um pivô decente?
É, um dos papos dos últimos anos na NBA é importante o pivô. Né? Você não pode jogar qualquer cara lá. Mas não faz tanta diferença você ter o melhor pivô e o décimo melhor pivô. Essa seria a questão. Você não precisa. Você quer um pivô pra colocar do lado do Towns? Precisa ser o melhor pivô defensivo?
Uhum.
Não pode ser um cara ok, que joga seus 20 minutinhos lá, faz seu trabalho e volta pra casa. O Zach Lowe, o cota Zach Lowe, chama de o Já Veio o McGee. Porque o Já Veio o McGee foi titular e campeão no Warriors, no Lakers, sempre jogando seus 20 minutos. E aí ele sai quando o time vai jogar o small ball. Quer o Lakers jogando com o Anthony Davis de pivô, o Warriors com o Draymond Green. Tipo, ele faz bem a função dele. E ganha pouco. É sempre um salário meio baixo que o McGee recebe. E tá bom. O Warriors não precisava do Gobert. Precisava do McGee.
É, eu gosto de chamar isso de o efeito Omarashik. Porque o Rockets, em algum momento aí de sua triste história, teve Dwight Howard como seu pivô. Numa época em que o Dwight Howard, apesar das questões nas costas, ainda era um dos melhores pivôs da NBA. Ainda era fisicamente dominante. E aí o Daryl Morey chegou à conclusão de que pra fazer o que o Dwight Howard fazia, que significava não ter tanto protagonismo assim, porque o anime já estava mudando um pouco o seu cenário tático, poderiam ter o Mirashik em vez do Dwight Howard. Eu acho que fazia mais ou menos as mesmas coisas. O Dwight Howard parecia só um bônus, um extra, que acabava desperdiçado no modo como o Rockets jogava. E foi após que o Rockets fez. Se livraram do Dwight Howard, eu acho que virou titular.
Não, foi o contrário, né? Eu acho que veio antes do Dwight Howard. Quem entrou no lugar do Dwight Howard foi o Capela.
É que eles abriram mão de alguém pelo Ashik antes. Então é isso.
Eu acho que veio como free agent depois que ele saiu do Bulls. Que ele se destacou lá como reserva do Noah no Bulls, aí o Rockets contratou. E aí depois eles trouxeram o Dwight Howard. E aí foi isso tudo mesmo, mas com o Capela. Tipo, o Capela fazia tudo que o Dwight Howard fazia, mas com preço ridículo.
Não, perfeito. Eu troquei a ordem das coisas, porque a ideia era que o Ashik, pelos números, pela análise do Daryl Morey, era um pivô completamente aleatório, um cara esquecível, mas que cumpria aquelas pequenas funções. Então, aposta nele. Você não precisa de uma grande estrela. Mas aí, quando você enfrenta times de alto nível, qualquer diferença entre os atletas já faz muito estrago. E aí, eu acho que não era tão bom assim. Aí traz o Dwight Howard. Ah, mas aí você tá abrindo porta com dinamite.
É, né? O Dwight Howard tem as dores de cabeça dele, né? Do tipo, ele quer receber a bola, ele quer fazer post-up, ele não... O Dwight Howard é uma personalidade complicada.
E aí diminui, então. Então, aposta no Capela. É sempre essa conta difícil de fechar. De você não quer um cara tão bom assim, porque parece que tá desperdiçando, mas não pode ser um cara muito inferior.
Não faz falta.
Faz falta, tá deixando pra trás. Se os times são muito parelhos, quem tem o melhor pivô engata.
Às vezes é um grande jogo do cara que dá 8 tocos e decide uma série de playoff. Vai saber.
Teve vários momentos em que o DeAndre Ayton parecia o jogador que fazia toda a diferença no Suns. E tem momentos que você esquece dele. O Celtics parece que realmente engatou quando o Robert Williams virou realmente um pivô dominante.
Mas aí o Robert Williams se machucou e não jogou séries inteiras desse playoff.
E o Celtics... a gente nem percebeu a diferença.
Aí na final ele jogou tão bem que a gente falou, esse cara é essencial pro Celtics. Tipo, se viraram bem quando ele não tava lá. É. Tem essa questão com pivôs hoje.
Esse efeito Ashik aí. O quanto você está disposto a investir num pivô? Porque às vezes parece que faz muita diferença, às vezes parece que não faz nenhuma.
Mas a história que contaram essa semana na imprensa lá que acompanha o Wolves é que eles estavam determinados, estavam de olho no Gobert já há algum tempo, monitorando as brigas dele com o Donovan Mitchell lá, e que ao longo da temporada eles perceberam que era um problema do time, que eles precisavam de mais proteção dentro do garrafão, e que na série contra o Grizzlies, de primeira rodada dos playoffs que eles perderam, isso ficou mais claro, porque o Ja Morant ficava invadindo o garrafão toda hora, e nem pontuou tão bem naquela série, mas dava assistência, ficava achando arremesso de três. Tava... Eles sentiram que era um dos problemas do time, se falam de um pivô. A grande questão é o que eles fazem com isso, né? A decisão foi pegar o monstro da função. Já que a gente precisa de um pivô pra colocar do lado do Towns...
Um pivô defensivo, um protetor de área, vamos pegar o melhor.
Vamos pegar o cara que ganhou 4 vezes o troféu de melhor defensor da temporada. E não importa o preço. E a minha dúvida é, tipo, que outras ofertas o Jazz estava recebendo? O quanto o Jazz estava realmente disposto a segurar? Porque talvez seja isso. Tipo, ó, ninguém tá mandando ofertas melhores que a sua, Wolves. Mas se vocês não mandarem isso, a gente só não troca e fica com esse time, porque o nosso time é bom.
Não sei se o Jazz estava tão desesperado para fazer essa troca.
Isso a gente não sabe ainda. Uhum. O quanto o Jazz estava realmente determinado a trocar o Gobert ou só trocaria se fosse uma troca desse tamanho e acabou o que o Wolves mandou. De qualquer forma, pro Wolves tem uma questão mais prática que eu acho que faz sentido. O Wolves viu uma oportunidade, que é, olha onde a gente chegou, a gente voltou pros playoffs, nosso time é bom, o Towns é muito bom e o Anthony Edwards já é muito bom e tem a chance de ser um cara fora de série. A gente vai perder essa chance? E o quanto essas escolhas de draft de 2027 e 29 realmente eu tô me importando hoje? Eu só não quero perder esses caras de novo. A gente recebeu uma mensagem de alguém, não sei se foi no Boston's Play Hard, falando, ó, o Garnett saiu do Wolves, foi campeão. O Kevin Love saiu do Wolves, foi campeão. O Wiggins saiu do Wolves, foi campeão agora. É onde o Towns vai ser campeão? Ha, 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 ha.
É, sair do Wolves parece sempre a melhor escolha que você pode ter na sua vida profissional.
Tipo, parece que eles revelam os grandes nomes, parece time de base, time do interior. Os grandes jogadores saem de lá, mas eles vão ganhar alguma coisa de fato quando vão embora. E a NBA não é feita pra ser assim. Pô, uma hora a gente tem que ganhar com esses caras. Então acho que o Wolves tá nessa ânsia do tipo, a gente não pode deixar acontecer de novo.
E acho que já aconteceu vezes demais do Wolves achar que esse núcleo com o Towns poderia virar alguma coisa e não vira.
E com os outros, pré-Towns também.
Eles ficaram próximos de ter um time realmente muito bom com o Kevin Love. E não virou nada.
Eles tinham o Rubio, o Pekovic, lembra? Que começou a deslanchar. E, bom, mesmo com o Towns ser a formação com o Zach LaVine, Wiggins, Towns, sempre parece que vai deslanchar. E é sempre esse formato de... Não, a gente vai draftando. São sempre caras draftados lá. Não um time que errou muito já no draft, mas também já teve sorte de draftar lá em cima e acertou várias vezes. Mas não transformou em grandes times. E acho que dessa vez eles pegaram um cara, tipo... É um all-star. É um cara que... Não sei se o argumento de um cara não quer jogar no Wolves porque não é a maior franquia do mundo, não é uma grande cidade, é gelado. O cara fez a carreira dele no Jazz. Não vai reclamar de Minneapolis.
Não, né? Com certeza não. Mas a gente tem que levar em consideração a situação geográfica de Minnesota. Porque alguns times têm mais dificuldade de trazer free agents, de contratar grandes estrelas. O Wolves não só tem uma história amaldiçoada como franquia, são muitos quases e vários jogadores que só foram realmente brilhar quando saíram de lá, mas também não é uma cidade muito atraente. As estrelas não estão conversando sobre morar no frio gelado e no mercado com um trenó de lobo.
Né? É uma cidade pequena para os padrões da NBA, de você comparar com outras que tem... das outras 29 cidades aí que tem na NBA. Minneapolis não é das mais atraentes, uma das mais empolgantes para um jovem milionário. E é gelado. A história da franquia também não é grande coisa. Eles... Sabe quantas vezes? O Wolves foi fundado como expansão nos anos 90, né? Comecinho dos anos 90, é isso? Fim dos anos 80. Sabe quantas vezes eles passaram da primeira rodada dos playoffs? Uma vez.
Que foi a vez que chegaram nas finais da Conferência Oeste com o Garnett. 2004.
Eles passaram da segunda rodada, naquele jogo 7 contra o Kings, que a gente até analisou já pros assinantes. Foram pra final de conferência, perderam pro Lakers e é isso.
E acabou.
E aí foram voltar pros playoffs lá em 2017, aí perderam a primeira rodada. E aí ficaram mais uns anos sem ir, voltaram agora e perderam a primeira rodada de novo. É isso, essa é a história do Wolves. Então não é como se tivessem free agents babando pra ir pra lá. Por mais que você tenha o Anthony Edwards, o Towns, é mais os caras falando, então vem pra cá, né?
Fala-se muito na NBA da taxa franquia pequena ou da taxa cidade pequena, que é esses times menores precisam pagar mais dinheiro para conseguir atrair atletas relevantes. É que a gente tá vendo essa taxa não num contrato, numa não troca, num salário, né? Na troca. O que você precisa mandar porque você tá desesperado porque não consegue estrelas de outro jeito.
Então acho que pro Wolves foi uma questão do tipo, a gente vai montar esse grande time ao redor de Towns e Edwards com nossas escolhas de draft de 2025, 27, 29, não é muito longe. Em 2027 esses caras já foram embora. E a gente vai trazer esses caras via free agency? Não. E a gente meio que tem uma chance. Acho que temporada que vem eles tinham um bom espaço na folha salarial. Não sei se acaba o contrato do D'Angelo Russell e ainda não entrou do Edwards. É uma questão assim. Agora não lembro de cabeça.
Eles têm uma janelinha pra conseguir acrescentar salário.
E quem vai estar disponível? E desses caras disponíveis, quem vai querer ir pro Wolves? Eu vou confiar nisso ou vou fazer uma grande troca? Claro que mesmo assim você pode argumentar que foi caro demais. Isso é, acho que não tem uma pessoa na Terra que vai discordar de que isso é só caro demais.
Não é caro, mas é... A gente tem que entender por que se paga esse preço. Porque valor é definitivamente relativo. Eu acho que fazer uma troca desse tamanho era a única chance do Wolves de ser senhor do seu próprio destino.
E no podcast que eu citei do Zach Lowe, ele conversa com um cara... que eu esqueci o nome dele agora. Mas é o cara que acompanha o Wolves. O trabalho dele é comentar o Wolves. A vida dele é o Wolves.
Coitado, né? Pra gente repensar isso. Você que odeia seu trabalho, tem gente pior.
E ele pensa, tipo... Ah, mas o Gobert já tem 30 anos. Qual é a janela desse time de você brigar por alguma coisa? Porque o pessoal fala, vai ser campeão? Provavelmente não. O time não passa da primeira rodada. Esse é o padrão deles.
As expectativas são outras.
Outras. E tipo, ele fala, eu só quero acompanhar o Wolves indo pros playoffs 2 anos seguidos. Isso é raro aqui. Então é assim que você tem que medir. Não é com a sua régua do Miami Heat, sua régua do Warriors, sua régua do Lakers. É a régua do Wolves. A gente não consegue ter um time bom por 2 anos seguidos, desde 2004.
É, se você vai um pouquinho mais longe, se você começa a ganhar esse holofote que os playoffs trazem, você começa a ter chances futuras, daqui a 10 anos, de atrair mais free agents, de ser colocado no mapa da NBA, de ter o seu general manager recebendo elogios por ter feito uma troca que te levou um pouco mais longe.
É, então eu entendo perfeitamente que o Wolves viu uma chance de ser relevante. Aí as duas questões mais criticáveis é o preço, mas às vezes foi o único jeito. E se esse valor todo deveria ter ido pro Gobert ou para outro jogador. Eu acho que isso também é discutível. E aí a gente pode entrar na parte tática. Do quanto o Gobert pode resolver as questões do Wolves. Me lembra um 15 minutos que a gente gravou na temporada passada sobre o Cavs. Que o Cavs estava jogando com a dupla Mobley e Jared Allen. E de como alguns times estavam começando a ensaiar uma volta das... Torres gêmeas aí de jogar com 2 jogadores de garrafão de verdade em quadra.
Em que um consegue pressionar um pouco mais o perímetro, o outro protege o aro, e esse que pressiona no perímetro consegue jogar na cobertura.
Isso,
aí você começa a fazer sanduíches com essas torres gêmeas defensivamente.
O que a gente falou foi, pode voltar, mas todos os times que estão brincando com uma coisa assim, seja por mais tempo ou só em algumas situações, sempre tem um jogador que é meio... especial, assim.
Isso, é um jogador mais esquisito. Porque dá muita vontade de copiar coisas que você vê dando certo na NBA, mas muitas vezes...
pra isso.
A gente esquece que você precisa ter jogadores capazes de colocar isso em prática. Todo mundo quer fazer o esquema tático do Warriors, mas só funciona se você tem o Stephen Curry, se você tem o Draymond Green, ou jogadores nesse estilo que não são tão reproduzíveis assim.
E aí eu acho curioso, porque no caso do Wolves não é muito claro. Ofensivamente é bem claro que esse cara é o Towns. Então você pode botar 2 pivôs no ataque? Pode. O Towns joga como armador, se ele quiser. No sentido de quem recebe a bola na linha dos 3, bota no chão, dribla, dá step back, infiltra, enterra, gira. O que você pedir ofensivamente, o Towns faz. Então, essa não é uma questão. Não é que ele vai querer receber no garrafão e o Gobert vai estar lá congestionando. No máximo, ele vai estar congestionando lá no dunker spot. Mas o Wolves já jogava assim. O Vanderbilt ficava naquela posição.
Com o pezinho quase dentro do garrafão, perto da linha de fundo.
Não é como se o jogo fosse o Towns e 4 arremessadores abertos. O Wolves nem tem tanto arremessador no elenco, assim. Então, acho que isso não é tão novo. Defensivamente que é esquisito, né? Porque o cara mais versátil da dessa dupla é o cara que deve ficar mais parado no garrafão, que é o Gobert. O cara que pode fazer o que o Mobley faz no Cavs, que é trocar a marcação, ir lá fora, defender, voltar, o Gobert é melhor nisso que o próprio Towns.
É bem possível.
Mas, então, essa é a parte que me deixa um pouco mais... Eu acho que alguns times, e aí me amedronta mais pensando em playoff, em alguns times vai ser esquisita a função do, do Towns. Quem ele vai marcar?
É que a gente já se acostumou a ter playoffs em que a função do Gobert já fica esquisita. Às vezes não é quando... Toda vez que o Jazz enfrentou um time com 5 abertos, a gente ficava questionando o que raios o Gobert estava fazendo em quadra. E, então, do Gobert já é dado. Vai ter momentos em que a gente não vai saber exatamente o que ele está fazendo em quadra. Somado a isso, vão ter outros momentos em que talvez o Towns não tenha função defensiva.
Pensa aquele clássica série Jazz e Clippers, que foi quando o Clippers jogou... Enfiou o Zubat no banco, falou, nem joga com 5 jogadores abertos, e aí o Gobert tinha que ficar fazendo aquela transição de marcar na zona morta, voltar para defender o garrafão, e todo mundo era batido no perímetro e tinha que estar lá. Eu acho que o Wolves tem muito mais chance de ter uma boa defesa de perímetro do que aquele Jazz. Uhum. Isso já ajuda muito o trabalho do Gobert. Mas quem o Towns marcaria numa série dessa contra o Clippers?
É, acho que essa é a dificuldade.
E isso me incomoda mais do que o Gobert. O Gobert podia ficar escondido lá no Terrence Mann de novo, na zona morta. Beleza, ele vai, faz o vai e volta. Eu acho que o Wolves pode dar mais resistência do que aquele Jazz. Não, não era culpa do Gobert aquilo. Mas o Towns vai estar marcando quem? O Paul George? O Kawhi? O John Wall agora?
É bem difícil. É que eu tava vendo uns números aqui e o Wolves foi nessa temporada a 13ª melhor defesa. Então dá pra dizer que é uma defesa que tá...
Tá na média.
Ali na média. Tá ali no meio, no miolo. Mas eles são o 10º time que mais cede bandeja. Que cede a melhor porcentagem de aproveitamento em bandeja pros adversários.
É.
Então dá pra ver que embora ele seja uma defesa mediana... Eles são muito fracos em proteger o aro. E se eles conseguem ser uma defesa média, mesmo cedendo aproveitamento tão alto próximo da cesta, isso quer dizer que a defesa de perímetro deles é bem eficiente.
Então, a defesa que eles fizeram essa temporada, que eu comentei até semana passada que o Towns reclamou, né, de que era desgastante demais, era pressão. Então tinha pick and roll envolvendo o Towns ia lá no fundo, pressionava o cara que tava com a bola até o meio da quadra. É desgastante. É legal a ideia de fazer isso com o Gobert atrás protegendo.
Quando você é batido tentando roubar uma bola ou fazer uma pressão, fazer um trap na lateral da quadra, o Gobert consegue impedir que isso vire uma bandeja imediata, né?
Por outro lado, eles perderam o Patrick Beverley, que era uma parte importante da defesa de perímetro deles, e até o Vanderbilt. Mas o Vanderbilt você troca pelo Gobert, tá tudo certo. O Patrick Beverley, não sei quem pode fazer essa função defensiva. A gente tem que ver que quinteto eles vão usar. De tempos em tempos.
Muito curioso, né? Jogadores como Patrick Beverley, você injeta no seu time pra dar um gás, um ânimo, pra criar uma cultura, e depois você percebe que ele é obsoleto.
É.
Uma vez que a cultura já está instituída, qualquer um faz a função dele, e você meio que se livra.
Eu também tô levando menos a sério o que ele fala. Porque ele proclamava muito disso, sabe? Não, eu trouxe uma cultura diferente pra cá. Não, eu sou o líder desse time. Talvez não seja tão líder assim.
Talvez ele seja mais dispensável do que.
É, porque os times estão trocando ele à torta direito.
Pois é.
O quão líder ele é. De qualquer forma, foi noticiado essa semana, outra coisa que a gente não sabia semana passada, que o Jaden McDaniels foi onde o Wolves traçou a linha. Tipo, você quer levar o Vanderbilt? Leva. Você quer levar o Kessler, que a gente acabou de draftar? É tudo seu. Bem. O Jaden McDaniels a gente quer manter. Então acho que tudo indica que o quinteto titular deve ser o D'Angelo Russell, o Anthony Edwards, o Jaden McDaniels, o Towns e o Gobert.
Uhum.
Eu acho que é uma boa defesa de perímetro tirando o Russell. O McDaniels é onde ele brilha mais na defesa. O Anthony Edwards, quando ele tá engajado, ele é um senhor defensor. Tem sempre aquela questão, né? O cara que trabalha muito no ataque, nem sempre ele dá 100% na defesa, mas quando ele dá, ele é muito bom.
E ele, eu acho, às vezes, ele é exageradamente agressivo na defesa, então às vezes ele é batido.
Mas aí com o Gobert atrás é até...
É, faz sentido.
Legal isso, né? E o Russell é mais dispensável. De qualquer forma, acho que vai ser um time muito interessante. Vai ser um time muito legal. Vai ser um time muito forte. Por pelo menos umas temporadas. Eu não sei como o Gobert vai envelhecer. Ele parece um físico muito bom.
Uhum.
Não tem nenhum histórico de lesão. Não parece ser um cara que temporada que vem vai ser tão lento que não é aquele Gobert. Eu acho que ele tem chance de pelo menos por mais umas duas temporadas, jogar no nível pelo menos próximo do que ele tem jogado.
E aí, pra quem tava com medo de que pivôs ficassem totalmente obsoletos e que eles fossem sempre explorados por times mais baixos que arremessam mais do perímetro, eu acho que a gente chegou mais ou menos no limite. É. O que a gente viu que dá pra explorar já foi visto.
E aí o que eu tenho de curiosidade com o Gobert é o quanto ele vai ter um papel ofensivo maior, porque é uma coisa que ele pedia muito no Jazz, o Jazz nunca ofereceu. Ele não recebia a bola. Curioso pra saber se o Wolves vai fazer isso com ele. E como vai ser o entrosamento dele com o D'Angelo Russell, de pick and roll. Uhum. Porque é uma das oportunidades dele pra receber a bola. E é uma oportunidade do Russell também ter um papel maior ofensivo, que nem sempre teve. Ele chegou, no final da série contra o Grizzly, ele chegou a ficar no banco no jogo final, né? Então o Russell é outro cara que... Eles poderiam ter gastado essa nota toda pra trazer um armador.
Mas quem? Quem tá disponível?
Kyrie Irving.
Eu vi gente questionando se esse pacote gigantesco pelo Gobert não renderia Durant ou Kyrie Irving.
Se esse é o preço do Gobert, qual é o preço do Kevin Durant?
Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa considerar.
Eu sei que a NBA não funciona 100% assim, né? Porque todo mundo faz as suas negociações de acordo com a situação que está vivendo.
E como a gente disse, o que é caro é um conceito diferente para cada time, em cada situação.
Porque o Nets pode falar, se o Gobert custou isso, o Durant custa mais. E aí ninguém paga. E aí? O Nets é obrigado a baixar o preço ou vão ficar com o Durant insatisfeito, talvez se recusando a jogar.
Claro, então, o preço varia dependendo do que os times têm para oferecer.
Nunca é tão simples assim. Mas, não sei, tô tão curioso para esse time.
Eu tô empolgado, na verdade, e... A gente deveria estar no papel trocado. Você, em geral, é a pessoa encantada pelo Wolves e eu tô aqui tentando chamar você pra realidade.
Ah, mas assim, eu tô encantado, de certa forma. Eu acho legal a ideia do Towns ir pra posição 4, embora tenha minhas dúvidas. Mas tipo, é uma coisa diferente. É o Wolves apostando. Então eu acho que vai ser é uma das boas histórias da temporada.
E eu não quero dizer que... Você ser assunto do Bola Presa significa qualquer coisa. O Wolves não vai ganhar um troféuzinho. Foi assunto do Bola Presa e estender lá um banner. Mas significa alguma coisa. Os podcasts de basquete estão falando sobre o Wolves,
pois
sabe?
É.
Para alguns times isso já é muito. Ganhou atenção. Pode não parecer nada, mas existe um efeito prático imediato. Que é quando sair aí o schedule,
o calendário
de jogos da temporada, o Wolves talvez tenha mais jogos em dias importantes, em datas comemorativas,
que
como
vai passar
Natal
em rede nacional nos Estados Unidos, que se importam muito lá os jogos que passam na ESPN, na ABC,
eles vão ter,
na TNT.
São jogos que não só apresentam o time pro fã casual, mas também rendem dinheiro diretamente para essas equipes. Então, o Wolves recebendo mais dinheiro de caixa, sendo mais importante, sendo mais relevante e assim atraindo futuramente jogadores de mais status.
E outra coisa que saiu essa semana é que o Wolves foi vendido, né? Mas a venda não foi concretizada ainda. O Mark Lohr e o Alex Rodrigues, que vão assumir o time, eles vão ser donos oficialmente a partir, acho que, do fim do ano que vem. Mas eles já estão definindo tudo lá dentro. Já que vocês definiram a compra... A troca foi feita com o aval deles, com a opinião deles. Eu acho que tem isso, né? Os caras acabaram de comprar o time.
Eles querem ver o time chegar em algum lugar,
O time já tem alguma coisa a oferecer, tá? Uns Edwards, o Russell mesmo, já chegou nos playoffs. Vamos fazer alguma coisa. Ah, não, porque é a escolha de 2027. Depois a gente vê.
E por último, nessa troca, eu queria... Só deixar minha alegria pelo fato de que a gente vai ver o Gobert em outro ambiente.
Isso é legal também.
Isso é legal, porque o Gobert ficou estigmatizado por dois aspectos diferentes dele. Um é ele em quadra sendo explorado defensivamente, em alguns contextos contra alguns adversários. E o outro é a postura dele no vestiário. Parecia que existia um problema sério entre ele e o Donovan Mitchell. A gente via a linguagem corporal dele em quadra sempre pedindo a bola e a bola nunca chegava.
E sempre foi muito de cobrar via imprensa.
Ele sempre fala dos companheiros dele nas entrevistas, aponta dedos. A gente sabe que ele queria uma participação maior no ataque, não porque a gente especula, não por causa de fofoca. Ele fala abertamente sobre isso. Ele vai estar num outro ambiente. A gente vai descobrir se ele vai ser explorado defensivamente da mesma maneira, com uma defesa de perímetro melhor.
E com outro técnico. Porque ele jogou praticamente a vida inteira com o Quinn Snyder, né? E o Quinn Snyder sempre focou nas bolas de três pontos.
A gente vai ver como ele se sai ofensivamente num time que tem muito mais armas ofensivas e, ao mesmo tempo, que não tem tantos arremessadores. Porque o Jazz foi o melhor ataque da temporada passada.
Foi.
Em pontos por posse a cada 100 posses de bola. Mas era um time que só queria arremessar de três pontos. Então não fazia nenhum sentido envolver o Gobert.
Ele era envolvido fazendo corta-luz.
Exato. O Wolves vai ter mais armas ofensivas que podem criar o próprio arremesso, ao mesmo tempo que não tem tantos arremessadores assim. Então talvez o Gobert sobre mais livre embaixo da cesta. Talvez o Wolves queira fazer mais pontes aéreas para ele, mais passes picados pro garrafão. Talvez
passe picado, não sei se ele segura.
Essa questão. Eu acho que vai ter mais pressão para que ele produza ofensivamente. E talvez ele dê conta. Então, é uma nova situação que a gente vai testar o Gobert e talvez ele pareça um jogador muito melhor no Wolves do que jamais pareceu no Jazz. Existe a chance de ser o contrário, vai saber. Mas eu acho que vale o risco. Talvez eles estejam contratando um jogador melhor do que parece nesse momento.
Eu acho que esse é o resumo, vale o risco. Porque não é questão de pensar... O Gobert deu uma entrevista coletiva falando que quer levar pro título, né? Ou pelo menos pra uma final.
Isso.
É o trabalho dele também da chegar falando isso. Não vai chegar pessimista.
E falou que foi a melhor coisa possível pras duas partes, pra ele e pro Jazz.
Ele podia ter detonado o Jazz também.
Poderia.
Não fez.
Não, apareceu bem tranquilo nas entrevistas. E disse que tá muito feliz de estar num time aí que tem sonha com o título. E acho que isso é o mínimo. É tipo, o Wolves está mirando alto. Então,
eu acho que eles perceberam que esse é um time bom, um time forte, que tem uma janela pra buscar alguma coisa. Não é garantia de nada, porque o West tem vários outros times nessa situação. Então eles podem ter uma boa campanha, acabar em quarto, ter mando de quadra, pegar um time muito forte, acabou em quinto, perdendo a primeira rodada de novo.
Uhum.
É possível. Mas você vai lá e tenta. Eu achei legal e talvez no futuro essa troca pelo preço volte pra abocanhar eles, mas... Acho que uma hora você tem que tentar.
Uhum.
E tem uma outra coisa interessante, né? Que semana passada a gente teve uma discussão parecida sobre vale a pena gastar tudo isso numa troca, por causa da troca do Hawks, né? Que o Hawks trocou pelo DeJounte Murray e mandou três escolhas de primeira rodada, mais uma troca de posição no draft. E a gente teve toda essa discussão, tipo, mas não é caro demais, etc.
E a gente já tinha tido essa conversa quando o Hawks trouxe o Danilo Gallinari, que também tinha saído caro demais pra eles.
Ah, mas
mercado,
aí foi
mercado pequeno.
Mas foi de free agent, pelo menos. Né?
Isso.
Foi uma troca. Não foi as escolhas de draft. O Wolves parece estar mandando o futuro deles aí. Isso que soa mais perigoso.
Que futuro, né? O Wolves nunca teve futuro.
É que tem times que trocam escolhas de draft e dane-se, porque eu sou o Lakers, algum free agent vai vir pra cá. O Wolves não pode contar com isso. Então, se der errado, esse é o pavor. Mas aí a discussão que surgiu essa semana é: e se eles só não se importam tanto com escolha de primeira rodada? E se as escolhas de primeira rodada não valem mais tanto quanto a gente achava que vale? E eu acho que essa é uma discussão legal, porque a gente já teve, de certo modo, num podcast especial para assinantes, no Assine Bola Presa, porque eu não lembro que troca aconteceu. Acho que foi do Harden. Foi quando aconteceu a troca do Harden, ou tava para acontecer, do Houston pro Nets.
Uhum.
Não do Nets pro Sixers. E a discussão era qual é o preço de uma dessas grandes estrelas da NBA que estão no seu auge, que já foram MVP, que estão ainda brigando por troféu de MVP. Quanto vale um desse? E a gente foi traçando todas as grandes trocas que rolaram desde, acho que... A gente começou a se aprofundar na troca do Shaquille O'Neal do Lakers pro Heat em 2004, porque as regras salariais estavam mais parecidas com o que é hoje. E a gente viu como no começo quase não envolvia escolha de draft. Acho que se o Heat mandou uma pro Lakers naquela troca, foi muito.
Você fazia, né? Não era comum.
E aí com o tempo começou a se valorizar muito. Tem a ver com a revolução estatística que a gente sempre fala. Porque esses general managers muito focados na parte dos números perceberam que era um dos melhores negócios da NBA. Você escolhe o jogador que você quer. Quando você drafta um jogador na primeira rodada, você tem ele preso no seu time por no mínimo 4 anos.
Não corre o risco de perder ele por nada,
Mas na prática até mais, porque o cara pode virar um free agent restrito, você vai lá igual, você não tem total controle, mas você tem algum controle por até 7 ou 8 anos nesse jogador.
Eles são baratos?
São muito baratos nos primeiros 4 anos.
Os salários deles são menores do que costuma ser a média da liga.
Então, tipo, pensando em teto salarial, pensando em você ter controle sobre o seu elenco, é muito valioso. Então os times começaram a se segurar muito nas suas próprias escolhas, tentar pegar dos outros, e aí quem tava vendendo começou a vender mais caro, e as primeiras escolhas de primeira rodada começou a ser um troço assim, nossa, valiosíssimo.
É, os times começam a pedir, e as equipes que acham que vão vencer imediatamente não se sentem tão mal de entregar.
É. Só que agora a gente vê escolhas de primeira rodada sendo dadas aí a torto e a direito pelo Gobert e pelo DeJounte Murray. Não só pelo Anthony Davis. Então será que o Hawks e o Wolves não acham tão valiosas assim? Será que tá mudando de valor? Não tenho certeza ainda, mas eu acho que
Alguma coisa aconteceu. É, o meu palpite é que os times agora pedem isso. Eles pedem essas escolhas de primeira rodada e a gente normalizou que esse é o preço a se pagar por estrelas.
Mesmo que não seja a estrela.
Mesmo que não seja a estrela. É, não tem mais como. As trocas agora saem muito caras. E times que realmente acham que essa troca vai colocar eles em outro patamar estão dispostos a abrir mão dessas escolhas, não porque eles não dão valor para elas, mas porque sabem que esse é o preço necessário.
Eu acho que alguns times nos últimos anos mostraram que dá para fazer muita coisa sem escolha de draft. É... ou com escolha de draft de segunda rodada, por exemplo. O Grizzlies acerta todas, fim de primeira rodada, que é escolha que você consegue no dia. Tipo, ah, eu tenho uma de segunda rodada, mas esse jogador e mais dinheiro, você me dá pela escolha 25? Aí o cara fala, dou. No dia do draft. Aí você acerta e crava um cara. Segunda rodada do Lakers, anos aí sem escolha de draft boa, ia lá pegando jogador não draftado, escolha de segunda rodada. E o Rockets, que foi um dos times que fez todo o movimento de supervalorizar a escolha de primeira rodada, quando chegou no momento de termos um time pra brigar por título, o Daryl Morey falou, agora não vale mais tanto.
É mesmo?
Esses caras demoram pra se desenvolver. O Rockets passou anos sem fazer escolha de draft.
É.
Quando tinha, trocava imediatamente. Começou a valorizar de novo agora, que eles estão em reconstrução.
Tem momentos pra que as escolhas de primeira rodada realmente façam diferença, né?
E o Clippers deu todas as escolhas deles pro Paul George aí na troca com o Thunder. Eles não conseguem alguma coisa por isso? Estão toda hora fazendo troca, arranjando jogador aí, pegando veterano, John Wall, Red Jackson, que tá sendo dispensado. Eu acho que os times estão meio que percebendo que, ó, a gente tem que garantir um bom time nessa troca. A escolha de primeira rodada, talvez a gente consiga driblar.
É que essa é uma aposta bem antiga. Eu acho que a gente vê com bastante frequência, desde o título do Celtics com Garnett, Paul Pierce e Ray Allen, que é, se você realmente faz uma troca, abre mão do seu futuro e consegue um time bom, os veteranos vêm jogar pra você. E hoje os jogadores são muito empoderados. Eles escolhem pra onde quer ir. Eles não têm muita vergonha de simplesmente encerrar os seus contratos e jogar pra um time que já tá ali perto de abocanhar um título. O próprio Ray Allen, que eventualmente aceitou jogar pelo Heat e foi campeão lá. Então, dá pra fazer, sem escolhas de primeira rodada, um time com veteranos que aceitem ganhar pouco, que cobrem salários menores.
Eu acho que tem a ver com isso. Eu chutaria que tem a ver com duas coisas, essas trocas gigantescas envolvendo muitas coisas de primeira rodada. Os times achando que não é tão fim do mundo assim. O Nets mesmo, que naquela troca do Paul Pierce e do Kevin Garnett, pareceu um time sem futuro totalmente, depois eles arranjaram um jeito. Os primeiros anos foram... eles não estavam meio perdidos. Eles contrataram o Sean Marks para ser o general manager, deram um jeito.
É que engraçado, eles abriram mão das escolhas deles para trazer Garnett e Ray Allen, mas depois eles trocaram o Paul Pierce e o Garnett, recuperaram as escolhas. Como agora o preço é escolhas de primeira rodada... é, se você abriu mão dela, você sabe que se você trocar de novo, você recupera algumas,
Você recupera algumas coisas e aquele Nets abriu muito espaço na folha salarial. E eles começaram a pegar contrato ruim que vinha junto uma escolha de draft de bônus. Assim, do tipo, ó, você pega esse contrato aí que eu tô arrependido? O Allen Crabb? Pego, claro. Você manda uma escolha de draft junto? E aí o Nets começou a ter escolha de draft. Não era deles. Mas eles tinham escolha de draft que eles pegaram o Jarrett Allen, onde eles pegaram o Caris LeVert,
né?
Então acho que os times estão aos poucos, tirando se você não é o Thunder, não é uma coisa que toda a NBA tá pensando assim, mas acho que alguns times estão mais à vontade. E outra coisa que eu acho que pode ter influenciado é uma coisa meio de dívida. Tem a ver com dívida, tipo como a gente lida com dinheiro.
Com a psicologia da dívida.
É, e tem a ver com esse movimento dos jogadores empoderados, que também é tema de podcast especial. A questão da dívida. O Lakers podia trocar a escolha de 2029 deles temporada passada? Não podia. tá muito longe, as regras da NBA não deixam você trocar tão
de
na frente assim.
Anos consecutivos e muito no futuro, né?
É, podia só de 2027. Aí virou a temporada, agora pode. E o pessoal pensa, nossa, escolha de 2029 do Lakers, o LeBron vai ter aposentado, esse time não vai ter nada.
É, vale muito.
É, aí o Lakers vai lá e troca, dane-se, eu quero o Kyrie Irving, manda aí. E beleza. Aí você espera mais uma temporada, duas, você já pode trocar de 2031. Sabe? Você vai empurrando com a barriga, você sempre tá trocando do futuro, porque dane-se o futuro, a gente nunca tá no futuro, a gente tá sempre agora.
Parece muito mais fácil negociar uma coisa tão distante assim.
Então você faz um outro empréstimo pra pagar sua dívida de hoje. E o que você faz pra pagar o próximo empréstimo? Sei lá, no ano que vem eu pego outro empréstimo, em outro lugar.
É, parece tão distante, mas tão distante, que a gente consegue o tempo inteiro destruir esse futuro, porque parece que nunca vai chegar.
Não, ano que vem eu arranjo alguma outra troca por outra escolha de primeira rodada que me permite trocar outra escolha. Eu acho que os times estão mais confiantes nessa volatilidade da NBA, que algum negócio vai aparecer. E tem um negócio sempre aparecendo também por causa dos jogadores empoderados aí que querem mudar de time o tempo inteiro.
Eles podem ir pra trocar.
Tem sempre alguém se movimentando, sempre algum time desesperado. Tem sempre alguma troca pra ser feita. Mas eu acho que tem outro fator aí também. Eu acho que quando o Hawks vai lá e troca a escolha desde 2025 e 27 pra ter um parceiro pro Trae Young, eu acho que eles estão pensando... eles estão com medo que o Trae Young vá embora.
Claro, porque os jogadores justamente pedem pra ser trocados caso o time não chegue onde o jogador esperava que chegaria.
Então eu acho que o Wolves tá preocupado. Eu sei que sob contrato, nem o Towns nem o Edwards podem ir embora. Eles estão sob contrato aqui pelos próximos 5, 6, 7 anos. Mas eles podem ir lá e pedir e exigir. A gente percebeu na última década que se um jogador exigir uma troca, ele vai ser trocado.
Então, e eu lembro que quando a gente teve essa discussão sobre esse movimento que fez os jogadores conseguirem pedir para ser trocados, esse empoderamento dos jogadores, que começou com o LeBron e agora virou completamente padrão na NBA. A gente discutiu que isso tinha um efeito colateral instantâneo, que é a dificuldade das equipes de pensarem a longo prazo. É muito mais complicado para qualquer franquia se programar pelos próximos 5, 7 ou 10 anos. E você soma isso a uma outra coisa que foi alterada na NBA, na questão de regras, que também impede planejamento de longuíssimo prazo. Que é a certeza de que se você for o pior time, você tem a primeira escolha do draft. Então, porque antigamente, você pensava a longo prazo porque os jogadores ficam com você, já que você tem o contrato deles. E se tudo der errado e eu precisar reconstruir, uma temporada aí que eu sou o pior time, eu pego uma estrela.
Você tinha 25% de chance de ter a primeira escolha, se você fosse o pior time até... O que é 2 anos atrás. Mas... Agora não, agora os três últimos colocados, as três piores campanhas, têm chances iguais. Você pode ter sido o pior time assim, daí você pisca, você tem a quinta escolha no draft.
Então você soma duas coisas. Os times têm mais dificuldade de planejar, então tudo bem eu mandar escolhas do futuro, porque você nunca sabe o que vai acontecer. E a outra coisa é, a escolha não tem o mesmo valor que tinha para um projeto de reconstrução. Porque não dá mais pra perder pro LeBron James, como fez 2002, o Cleveland Cavaliers. Né? Agora é muito mais complicado. A gente tava conversando sobre quantos times não querem a primeira escolha do próximo draft, que tem muita gente dizendo aí que pode revolucionar a NBA. Você não tem garantia de nada.
Um monte de gente, uns 5 times querem perder.
Então a capacidade de planejamento da NBA tá um pouco comprometida. E eu vi muitos especialistas nas regras da NBA... nas regras do acordo trabalhista entre as franquias e os jogadores, discutindo que é impossível que elas fiquem assim. Eu não sei quando que é a próxima discussão, mas acho que é em breve. Acho que
fim da temporada que vem.
Acho que é para a próxima temporada as partes têm que se encontrar para discutir os novos termos. E é simplesmente impossível que seja mantido, porque os times perderam muito controle. E toda a ideia da NBA era que as franquias podiam pensar a longo prazo e elas simplesmente não podem mais.
E eu acho que essas trocas são assim, tipo, vamos pensar a curto prazo. O Gobert vai me ajudar a ter um baita time nos próximos 3 anos? Vamos lá. O que vai saber? O que a NBA vai ser daqui 3 anos? Toda temporada é um chute na cara atrás do outro, de tanta surpresa, você fica só rodando.
Não, toda temporada tem alguém que pede uma troca que você não imaginava, alguém que não toma uma vacina.
os times com... A gente falou, né, que se o Suns tivesse sido campeão na final contra o Bucks, 3 anos seguidos com um time que não foi para os playoffs na temporada anterior é campeão. Porque foi o Lakers assim, foi o Warriors agora. as coisas estão mudando tão rápido que você vai se preocupar de verdade com as coisas de primeira rodada em 2027.
Isso aqui é muito engraçado. Quando o Warriors parecia o time mais dominante da NBA e tava todo mundo meio entediado, achando que ninguém ia vencer eles há alguns anos atrás, a gente achava que talvez os times colocassem o pé no freio, porque o abismo entre eles e o Warriors é grande demais. E o que a gente viu foi contratações mais ousadas, trocas mais ousadas, porque o abismo é tão grande, você tem que tentar uma coisa louca pra tirar esse abismo. Aí agora a NBA tá muito aberta, e aí os times também tentam coisas ousadas, porque parece que é só uma troca que dá certo, já te coloca na final da NBA. Então a NBA é a prova de tédio. Não importa qual seja a situação, se tem um time muito dominante ou se está tudo aberto, os times sempre sentem que eles estão a uma troca de distância de ganhar o título. E o Suns quase chegou lá porque trouxe Chris Paul. Uma temporada antes, o Chris Paul parecia introcável, parecia um...
um contrato que ia morrer na mão de alguém.
Um lixo, um jogo do mico, que alguém ia ficar com o mico na mão e perder. Então, as coisas mudam muito mesmo. E isso... tem um impacto no valor das primeiras das escolhas de primeira rodada.
Né? É, também acho. E, bom, sobre o Jazz, do lado do Jazz, tá muito confuso ainda. Eles, por enquanto, eles declararam que não, eles querem reconstruir o time ao redor do Donovan Mitchell, mas eles trocaram o Royce O'Neal, não sei o quanto eles pretendem trocar o Mike Conley, o quanto dá para trocar o Mike Conley. É, a gente não sabe ao certo qual é o time titular, a gente não sabe ao certo quem, se eles querem um pivô novo... Se tudo isso que eles receberam do Wolves eles planejam manter, ou se eles planejam uma troca para trazer uma outra estrela para jogar ao lado do Donovan Mitchell.
É, tipo, as informações dadas por famosos repórteres que dão furos na internet é de que o Jazz quer ser um time competitivo imediatamente ao redor do Donovan Mitchell. É.
Mas você não faz isso com uma escolha de 2029. Você tem que transformar ela em alguma coisa.
Isso. Então, isso significa que o Jazz não deve manter essa escolha. Não é possível. Porque não cabe na mesma linha temporal você reconstruir o Jazz e você manter o Donovan Mitchell.
É, eu acho. Eu tô esperando o que o Jazz vai fazer. Não sei ao certo quem, sabe? Quem tá aí no mercado, ou tem alguém que tá no mercado, a gente não sabe. Ou eles vão esperar. Que eles podem esperar também, né? Tipo, não. Por tudo isso que a gente falou. Daqui a pouco vai algum maluco vai falar, quer saber? Eu quero ir embora desse time. E aí o Jazz vai estar lá com o pacote perfeito na mão.
Mas até aí, a mesma coisa pode acontecer com o Jazz. Uma temporada esperando alguma coisa acontecer, o Donovan Mitchell pode falar eu não quero perder tempo aqui nesse time que não vai chegar a lugar nenhum.
E a coisa mais divertida de todas, né? Quem tá no comando do Jazz agora? O Danny Ainge, que fez a troca que a gente citou do Celtics com o Nets, recebeu 1000 escolhas de draft na mão e ficou, não... Ninguém na NBA pode oferecer um pacote melhor que o do Celtics por alguma troca. Não, eles vão trazer o Anthony Davis. Eles vão trazer não sei quem. E no fim...
Não trouxe ninguém.
Toda a temporada era a gente esperando qual vai ser a grande troca do Danny Ainge. Ele fez grandes coisas. Mas trouxe o Hayward como free agent. Trouxe o Kyrie Irving naquela troca do Isaiah Thomas com o Cavs. Mas aquele pacotão, todas as coisas que recebemos do Nets pela próxima grande estrela, nunca aconteceu. E o Danny Ainge... saiu de lá com a fama do cara que sempre tinha medo de fazer a troca. Uhum. E agora ele tá na mesma situação no Jazz.
Com um monte de jovens jogadores de escolhas e tendo que fazer uma troca importante. Mas, bom, acho que a situação é diferente, porque aquele Celtics funcionava assim, ele fazia essa troca. E aí dava mais receio de abrir mão das peças que compunham aquele elenco.
Mas o Jazz, pelos próximos meses ou pelo próximo ano, vai ser curioso aí ver que escolha, que troca eles vão fazer ou se eles vão fazer uma troca. Bom, outro assunto que a gente tem para tratar hoje, para a gente encerrar essa parte, é a renovação de contrato do Bradley Beal, porque semana passada a gente não acabou não conversando sobre a troca que o Wizards fez com o Nuggets, né? Eles pegaram o Montemorris, Will Barton em troca do Caldwell Pope e do Wish Smith, e agora eles renovaram o contrato com o Bradley Beal, que poderia se tornar um free agent se ele assim quisesse, não quis... estendeu seu contrato por mais 5 temporadas, 251 milhões de dólares. Um quarto de bilhão de dólares, se você preferir.
Falando assim, parece até obsceno.
É bem obsceno. É o máximo de dinheiro que o Bradley Beal podia receber, o máximo de duração de contrato. Ele se tornou apenas o 10º jogador da história da NBA a ter uma no trade clause, que é uma cláusula onde ele pode vetar qualquer troca. Tipo, eu não quero ser trocado, ponto. Ou tipo, ah, essa troca pra esse lugar? Não, pra aí não. Oficialmente, não é tipo o Durant usando o nome dele, intimidando. Não, É uma cláusula do contrato que ele barra uma troca.
Não é o Anthony Davis falando assim, eu não quero ir pro Celtics. Se vocês me trocarem pro Celtics, eu vou fazer corpo mole e depois não estendo o contrato. Não, o Bradley Beal pode de fato vetar.
Vetar.
Vamos pensar o que significa pro Wizards. Porque se o projeto não dá certo, se esse Wizards não vai a lugar nenhum, eles estão presos com o Bradley Beal pelos próximos Bradley Beal vai pra onde 5 anos.
Exato. E ele tem mais coisas. Ele tem uma player option no 5º ano. Que é tipo, no 5º ano, quando começar a 5ª temporada esse contrato, o Bradley Beal pode falar, não, agora eu quero ser free agent. Não, eu quero ficar mais 1 ano. O que é um grande poder pro jogador, porque se é um team option, chega no 5º ano e fala, Bradley Beal, você tá velho, você não tá jogando tão bem, não quero esse 5º ano de contrato, não vamos pagar. Não, player option, ele escolhe, ele tem controle. E como se não fosse suficiente, tem um trade kicker que, de 15%. Quer dizer que se ele for trocado com o aval dele mesmo,
o salário dele cresce 15%.
Ele ganha um bônus de 15% em cima desse salário de 250 milhões de bônus. Porque já que você foi trocado, desculpa aí.
É pra você comprar ajudar a comprar uma casa na Cidade Nova.
É simplesmente tudo o que um jogador pode pedir num contrato.
Player option, sendo exagerado, né?
Player option, tudo. Trade kicker, cláusula de que não pode ser trocado, o máximo de duração, o máximo de dinheiro. Tudo o que você pode pedir.
Não sobrou absolutamente nada pra acrescentar nesse contrato.
Eu acho que ele assinou esse contrato com o dono do time de 4 e ele nas costas dele assinando o papel, assim. Tipo, tudo que ele queria.
É só inacreditável.
Inacreditável. E é o Bradley Beal, não é o Steph Curry.
Você imagina ter esse tipo de poder com a empresa que tá te contratando?
Seria um sonho.
É por isso... que o meu sonho é fazer curso na Alura até ter esse tipo de poder no mercado de trabalho.
Momento Alura. Que é o lado ruim de empreender, a gente, né? A gente é nosso próprio patrão.
Isso.
A gente não pode ficar montando em cima do patrão, senão é a gente montando na gente mesmo.
A gente não pode ficar negociando um monte de cláusulas que nos beneficiam. Mas você pode, se você fizer vários cursos na maior escola de tecnologia online do Brasil, a Alura, mais de 1000 cursos diferentes que podem te tornar um especialista ou pegar a especialidade que você já tem e te tornar apto a aplicá-la em áreas diferentes. Se você for muito bom em muita coisa, você vai assinar tanta cláusula aí que te favorece no contrato que...
Você quer isso?
Todo mundo vai te chamar de Bradley Beal na firma.
Não, quero o dobro de vale-refeição. É isso ou vou embora.
Se vocês me trocarem pra outra firma, meu salário tem que aumentar 15%.
Você viu o preço do quilo aqui na frente? Mas pra poder exigir essas coisas, você tem que ter moral. E aí você tem que ter um currículo daqueles.
Então, ganhe moral no mercado de trabalho, ganhe moral na sua empresa ou na próxima empresa em que você trabalhar. Dá uma espiada lá nos cursos da Alura.
Alura.com.br/promoção/bola presa tem toda a lista dos cursos lá. O seu descontinho, que a gente dá de pelo menos 10% nos planos da Alura.
Enquanto seu salário não cresce 15% e você não assina aí um contrato máximo, o nosso desconto é muito bem-vindo.
É muito bem-vindo. Você não tá tão milionário que no Bradley Beal. Eu queria 10% do contrato do Bradley Beal. Só isso. Só queria o dízimo do Bradley Beal. Bom, a questão é, Danilo, por que é um assunto isso? Isso é um assunto porque a gente quer saber por que o Wizards fez isso.
Por que o Wizards fez isso?
Por quê?
Parece que a gente vai ter que falar por muito tempo das medidas desesperadas de times pequenos em cidades pequenas. Não teve um preço gigantesco pegar o Gobert porque você é o Minnesota Timberwolves? O Wizards também está completamente desesperado e, pelo jeito, temeu demais ficar sem estrela nenhuma.
Eu meio que entendo, do tipo, eu sei que tem time, não é todo time que acredita em tanking. O Wizards já foi reportado isso várias vezes na imprensa, de que os bastidores mesmo, de donos para cima, para baixo, ninguém quer ter um time desinteressante.
Uhum.
E eles acreditam que dá pra construir em volta do Bradley Beal. E que te perder o Bradley Beal... Isso, tipo, da última vez que ele estendeu o contrato dele, esse foi o discurso. Perder o Bradley Beal não é garantia de nada. E a gente acha que dá pra montar um time em volta do Bradley Beal porque ele é jovem ainda. Então a gente tem que manter ele em primeiro lugar e aí começar a trazer as peças. Eles não conseguem trazer essas peças. O Bradley Beal só vai ficando mais caro e mais velho. Aliás, ele não fez uma boa temporada no passado até se machucar.
É verdade. Foi, acho que, a pior temporada dele.
Desde que ele... deslanchou.
Isso, desde que ele explodiu no Wizards. O único motivo pro Bradley Beal gerar um contrato máximo é você temer mais do que tudo ficar sem ele. Não é pelo que ele mostrou em quadro na temporada passada e nem é pela iminência de ser campeão. Alguns times pagam muito caro porque acham que essa é a peça final para você chegar num título. Nada disso se aplica ao Wizards.
Então, eu tô bem confuso por causa disso. Não sei, eu não entendo. Eu não entendo o que eles estão enxergando aí. Eu entendo o plano, tipo, a gente não vai ser só ruim. A gente vai perder interesse do público, a gente vai perder público nos ginásios, a gente vai perder dinheiro de televisão.
Uhum.
E, como a gente acabou de falar, não é garantia que a gente vai ter uma boa escolha nesse primeiro draft. Tudo bem, mas o Bradley Beal não tá chegando perto de te oferecer muita coisa. Você precisa do Bradley Beal e mais tanto que parece só jogar dinheiro fora. Então, eu sei lá.
Então,
e quem tá oferecendo outra coisa parecida pro Bradley Beal? Ou o Bradley Beal foi tão do tipo, ó, ou vocês me dão tudo isso, ou eu vou pro outro time, nem que seja pela metade. Então, o Wizards tá tão sem moral na hora de negociar que fala, não, tudo que você pedir, senhor.
O Wizards certamente tá sem moral.
É, né? Isso a gente descobriu aí. Se a gente tinha alguma dúvida, esse contrato mostrou.
Mas, ó, eu tenho dois palpites sobre qual é o processo de pensamento do Wizards aqui. Primeiro, eles só querem ser dignos e isso é suficiente. Casos similares. O Raptors, que em algum momento de sua breve existência só queria ser um time legal para conseguir se consolidar numa cidade que não tinha...
Não se importava com basquete.
Nenhuma tradição em basquete, gostava muito mais de hóquei do que de basquete. E às vezes você quer simplesmente ter um time interessante. O Raptors não parecia que ia a lugar nenhum durante muito tempo, mesmo com o DeRozan e o Kyle Lowry, mas eles só queriam chegar nos playoffs e encher o ginásio e criar uma sensação de família. O Grizzlies, que teve muito receio em reconstruir porque finalmente estava conseguindo levar pessoas para os ginásios. O Pistons, que a única preocupação que eles têm é encher o novo ginásio de gente. Eles fazem o que for necessário para isso. E isso comprometeu por muito tempo o processo de reconstrução.
Mas eventualmente eles aceitaram.
Eventualmente se aceita. Talvez o Wizard só queira isso. A gente quer consolidar aqui os nossos torcedores. A gente quer que os torcedores não fiquem bravos com a gente. A gente quer melhorar os contratos de televisão. Tem franquias que isso basta. Nem todo mundo mira num título. E vários desses casos aí, eles insistiram por tanto tempo que uma hora eles chegam no título ou perto. Então, não dá pra desconsiderar o Wizards.
Mas é que ano passado eles foram nem pros playoffs.
A outra possibilidade que eu queria apresentar é que esse time foi muito bom por um mês.
É verdade. Bom. Chegou a liderar o Leste.
Chegou a liderar o Leste. Eu lembro da gente gravar o podcast aqui tentando entender o que estava acontecendo. Eu lembro de fazer análise tática de como o Wizards estava jogando e não conseguia achar muitas brechas para eles não continuarem fazendo o que eles já estavam fazendo.
A defesa deles despencou de qualidade.
Né? De repente, o time implodiu defensivamente. Talvez eles tenham realmente olhado aquilo e falado, dá para repetir.
Não, dá pra ser melhor do que foi a temporada passada. A gente descobriu depois que o vestiário tava uma caca.
Não, mas não ser melhor, mas ser tão bom quanto eles foram no primeiro mês. Talvez seja isso que eles tenham visto, se encantado e ingenuidade, provavelmente. Mas talvez eles acham que seja possível repetir.
É tanto que faltou um armador em um momento da temporada, trouxeram o Monte Morris agora, o Will Barton faz um pouco a função que o Caldwell Pope fazia. E eles têm que apostar também, né, que eventualmente o Danny Avdija e o Rui Hachimura têm que dar algum salto de qualidade. Eu acho que eles estão enxergando, e o Kuzma fez uma ótima temporada no passado.
Uhum.
Então tem bons jogadores lá. Eu só acho que eventualmente vocês têm alguma ambição, mesmo que não seja ambição de título, ambição de ser mais relevante, ou alguns desses caras dão um salto de qualidade que pega a gente um pouco de surpresa.
E que deveria pegar eles de surpresa também, porque eles...
Ou eles fazem uma troca envolvendo esses jogadores, algumas coisas de draft, por esse cara que vai fazer isso. Eles tentaram já uma vez, né? Com o Westbrook.
Uhum.
Mas não foi o bastante. E aí trocaram o Westbrook no ano seguinte. Mas não sei. O Wizards tá nesse... Wizards e o Jazz, por enquanto, eu acho que estão nesse limbo de, ó... Falta alguma coisa a ser feita ainda.
Vocês têm uma estrela, mas qual é o próximo passo pra esse time não ser um time horripilante com uma estrela, né?
E o esquisito é que eu não sei o quanto o Bradley Beal é essa estrela, né? Tipo, ele tá com 30 anos de idade. Ele entrou naqueles times All-NBA uma vez.
Uhum.
Ele foi All-Star acho que 3 vezes. Ele não é um cara incontestável, vai?
Não, definitivamente não.
Então, acho que isso atrapalha um pouco dos planos do Wizards, mas... Bom, sem surpresas também, o Wizards não ser tão relevante assim.
Mas, eles tiveram um mês muito bom. na temporada passada. Quem sabe eles não conseguem 2 meses muito bons.
Ah, é melhor ter um mês muito bom do que não ter nenhum mês.
Isso,
é isso eu acho. Essa é a minha opinião final. Danilo!
Oi!
Maldição Bola Presa KTO. Semana passada, nem lembro o que aconteceu, a gente não precisa comentar do que aconteceu.
Não, eu bati a cabeça e esqueci tudo.
Então agora a gente tem que escolher no que apostar, que é polêmico, assim.
Diga.
A gente pode apostar em Summer League.
Legal, gosto.
Ou em algum esporte que a gente não acompanha. E eu acho que as probabilidades de a gente acertar são as mesmas.
Faz sentido.
Porque Summer League, eu nunca apostei em Summer League. Eu não sei o que esperar, porque são elencos que a gente não conhece ninguém.
Acho que a Summer League é a coisa mais próxima que a gente pode ter no basquete de corrida de cavalo. Você olha...
Você olha os nomes e fala, esse aí tem bons nomes.
Summer League é muito legal de acompanhar pela força nominal dos envolvidos. Né?
Mas hoje, esse vale uma aposta. Hoje começa a Summer League de Las Vegas, que é a principal. E tem Orlando Magic, de Paolo Banchero.
Contra Houston Rockets,
do Jabari Smith Jr.
É legal.
Rockets é favorito.
É a minha paixão contra aquele que sobrou.
A KTO não sei se vai liberar, mas não liberou, pelo menos por enquanto, o individual de quantos pontos vai fazer cada um. Mas dá pra apostar na vitória. Você quer apostar na vitória do Houston Rockets? É favorito. Paga 1,65, paga 2,10 o Magic.
É mesmo?
É.
Olha, eu li o quinteto titular do que o Rockets planeja pôr em quadra e é por isso que eu tô aí com uma forte sensação de que o Magic vai vencer esse jogo.
Olha, o Daniel apostando contra o seu Houston Rockets. Hoje vai ter também Pistons e Blazers. Não vi quem o Pistons vai botar em quadra hoje. E já tá rolando um Sixers e Thunder.
Ah, que legal.
Mas vamos apostar no Magic, vai, já que são odds boas, para 2,10.
Boa.
Vamos dobrar a nossa fortuna aqui. Danilo apostando contra o Rockets, é a nossa aposta de Summer League. Dos jogos de hoje é o que tem aqui na KTO, por enquanto.
Não, por enquanto eu não tô muito esperançoso com o meu Houston Rockets. Mas Summer League também é um momento de sonhar.
Summer League é caos total, né?
É caos total. Porque às vezes o time tem... testar a gente.
Às vezes o time tem bons nomes, tipo vários bons jovens jogadores, e chega lá e joga só o primeiro tempo. Fala, amanhã tem outro jogo cedo. Como é importante não é ganhar o jogo, é dar rodagem, etc. Acho que é a nossa aposta mais difícil na história.
O que tem de jogo de Summer League que um cara joga com sangue nos olhos, dando tudo dele por um quarto. E depois não volta nunca mais.
Bom.
Porém, se tiver acontecimentos realmente importantes na Summer League, alguém realmente se destacar, a gente volta e discute isso na semana que vem.
Isso. E semana que vem a gente também aposta em algum jogo, algum esporte aleatório. Ah, hoje tem São Paulo na Sul-Americana. Você não quer apostar no seu tricolor, Daniel?
Meu tricolor?
É, contra a Universidade Católica.
Eu não sei contra de que país é.
Do Chile.
Do Chichichi, Lelele, Vibatile?
Isso. E tem o Fortaleza na Libertadores. Nossa, paga 4 a vitória do Fortaleza? Não estão respeitando o Fortaleza, Daniel.
Tênis, faz uns 30 segundos aí que eu não entendo uma palavra que você fala.
Ah, você entende a palavra Fortaleza.
Bom, sim, conheço a cidade.
Bom, mas tá rolando a Libertadores... Sei que quem quiser apostar em coisas que vocês...
Entendam mais que Summer League.
Que mais Summer League. A gente apostou na Summer League, que é mais legal. Vamos pro Both Teams Play Hard?
Bora!
Are we having fun yet?
Both teams play hard. Both teams play hard.
It's not supposed to be easy!
I mean, listen, we talking about practice. Not a game. We talking about practice.
I want some nasty!
Both teams play hard. God bless and good night.
Primeira pergunta é do Desajustes Táticos. E aí, dupla, como é que tá?
Tá bom.
Minha pergunta é a seguinte. É fato que jogadores e técnicos de equipes diferentes se relacionam e são amigos fora das quatro linhas. Sendo assim, vocês acham que eles dão dicas um pro outro de como bater com mais facilidade tal jogador ou time? Teriam os jogadores um grande grupo no Zap Zap onde mandar pitacos dos lances alheios? Quem seria o administrador desse grupo? Abraços. Eu acho que esse grupo não existe.
Acho que não.
Ou se existe, não é pra falar de basquete.
Certamente é um grupo em que eles marcam partidas de Fortnite.
certamente.
E de League of Legends.
Mas pra... Acho que falar de basquete não é trabalho deles, né? E eu acho que eles levam muito a sério também isso de... Sou um time, sou fiel ao meu grupo aqui. Quando o assunto é a competição, você não fica dando pitaco.
Mas eu imagino...
No máximo uma zoaçãozinha com um cara que seja amigo seu.
Mas eu acho que jogadores muito amigos nos playoffs... Talvez role dica de, olha, em geral, quando eu vou desse cara, eu tendo a bater pra esquerda. Mas eu não acho que os jogadores tenham informações tão relevantes assim a transmitir uns para os outros que as comissões técnicas já não tenham acesso.
E acho que comissões técnicas de times diferentes, acho que elas só não se relacionam. Tem que ser um nível de amizade muito grande. Mas, tipo, o que eu já ouvi de técnico, eu não lembro quem foi entrevistado uma vez que perguntaram sobre isso. E eles eu lembro que da resposta, que era nunca conversavam da parte tática em si. Então, se tem um técnico nos playoffs passando por dificuldade e conversa com outro amigo técnico, nunca é... Eu devia trocar a marcação desse jogador? É só do tipo... Como é que eu falo com os meus jogadores? Eles estão meio de cabeça baixa. Como é que eu lido com... Tipo, eu tenho um jogador jovem que perdeu a confiança. Você já passou por isso com alguém? É sempre uma coisa mais de postura, de como lida. Não do tipo, eu devo mudar para uma marcação por zona? Isso cada um se garante.
É claro. Você perguntar isso para qualquer outra pessoa que não seja só comissão técnica indica que você nem confia nessa comissão técnica.
É, então... E isso não acontece. Acho que é só uma coisa do tipo... Pô, tô meio perdido aqui de... Parece que meus jogadores não me ouvem. E aí você pergunta pra um outro técnico.
Claro.
Não, mandei dar 10 voltas na quadra. Eles vão te escutar.
Acho que hoje em dia não funciona mais.
Não. Vão escutar menos ainda. Próxima pergunta. É... Do Ben Simmons Romântico. Olá, boa noite.
Olá, boa noite.
Gostaria de manter meu anonimato, mas tenho a sorte de ser assinante há um tempo considerável e ter frequentado as peladas do Bola Presa, ansioso para a volta.
Ou seja, a gente conhece a pessoa pessoalmente.
Isso.
Pra quem não sabe, a gente tinha peladas, jogava basquete com os nossos assinantes aqui em São Paulo antes da pandemia acontecer.
Até o fim do mês, vamos tentar.
Boa.
É, nunca pensei que teria uma pergunta para vocês, mas aqui estou. Estou num relacionamento amoroso há pouco mais de 11 anos e casado há 3.
Uau.
Como esperado, tivemos nossos altos e baixos, mas estamos numa baixa longa e dolorosa agora. Porém, nesse longo todo, mudamos muito e atravessamos essas mudanças. Mas agora parece muita coisa. Essa pergunta não é sobre... não entendi aqui. Mas essa pergunta não é sobre por que já estou determinado a terminar, eu acho. Até aí tudo bem. Não entendi, já estou determinado a terminar, acho que isso. É
isso, eles mudaram tanto que ele já está determinado a encerrar esse relacionamento.
Isso, então legal. Já estou determinado a terminar.
Às vezes é triste, mas acontece.
Até aí tudo bem.
Uhum.
O que piora tudo é que entrei num novo emprego há quase 3 meses e entrei em estado de apaixonamento por uma jovem. Tenho 27 anos, estou prestes a ter um cargo de liderança. E ela 21 com menos de um ano de experiência.
É
a 20ª pergunta que a gente recebe? A gente fala a mesma coisa?
A diferença de idade já cria uma certa hierarquia que às vezes pode atrapalhar um relacionamento. Você ter um cargo maior numa empresa já cria um abismo.
A gente respondeu isso tantas vezes.
É muito difícil. Então,
e ele é assinante, ele conhece.
Não, ele sabe. É que às vezes a gente pergunta de novo
pra ver se a resposta é diferente.
Na esperança de que com a gente a resposta seja outra.
Mas vamos ver. Com pouco tempo de empresa, nos aproximamos. E eu, precipitadamente, já enviei um áudio dizendo que por trabalharmos juntos, meus convites para sair não eram maliciosos. Não demorou muito para perceber que eu estava mentindo nesse áudio. Com o tempo, fui me identificando mais que esperava e apreciar mais a companhia da jovem. Agora, a minha questão. Ciente de todo o problema de se relacionar com uma colega de trabalho na mesma equipe...
Ok, ele tá ciente.
Dito isso, após meu término, deveria eu propor uma relação super casual e até mesmo aberta, já que a jovem também está saindo de relacionamento longo e tentar manter uma relação saudável no trabalho? Estou sendo utópico?
Sim.
Estou pensando tudo isso e não saindo da minha cabeça romântica? Sim, ter conhecido essa jovem me tornou mais reflexivo com meu relacionamento. Conhecê-la abriu um leque de opções na minha vida que antes eu boicotava em perceber. Me ajudem, por favor. Bola, bola, vida, vida.
Valeu, valeu. Obrigado.
Nossa, pra driblar os problemas, ele tá pensando em propor um relacionamento casual e aberto.
Então, ele saiu de um relacionamento de 11 anos, ele passou 3 anos casado. Eu acho que tem alguma lógica, ele tá repensando os modos de se relacionar com pessoas depois disso. Ele deve ter descoberto que existem... Agora o mundo mudou, tem aplicativos de relacionamento aí envolvidos. Talvez ele queira só não cair naquilo que ele tinha de maneira imediata. Ele, a jovem, irem para um relacionamento sério instantâneo. ele sequer tá considerando se ele e a jovem deveriam ter um relacionamento.
Pois é.
É. Eu acho que você tá iniciando aí uma relação com ela num terreno muito pantanoso.
É, nossa.
É... Não é? É perigoso.
É perigoso. Acho que tá rolando uma empolgação, talvez, do tipo, acabou de terminar. Acabou...
Foi a primeira pessoa por quem se encantou.
Nem terminou. E tá decidido a terminar. Termina primeiro.
Isso.
Respira fundo por 5 dias, que seja. E...
É, se obriga a conhecer outras pessoas, que não a jovem, que muito mais nova, que trabalha no mesmo lugar que você.
Eu acho que ele só empolgou, porque agora acho que ele percebeu, tipo, eu vou entrar nessa vida de solteiro, conhecer uma menina nova, e empolgou demais. Vai com calma.
É. E sobre qual é o modelo de relacionamento que você vai ter? Descubra na hora com a pessoa quando vocês já estiverem juntos.
É, já tá tão passos na frente, sabe? É. Não, que aí eu vou falar com ela, a gente vai sair, aí vai dar certo, vou ficar com ela e vou propor um relacionamento aberto e casual.
Calma.
Você nem terminou com a sua mulher ainda. Dá um passo de cada vez, respira fundo. Torcedores, calma.
Torcedores, calma. Torcedores, calma.
Mensagem do Bill Lambier, o verdadeiro mito. Boa tarde, meus caros.
Boa tarde.
Se não me engano, agora faz uns 3 anos que vocês jogaram a carteira de trabalho no vaso e deram a descarga.
Ok.
E aí, qual análise vocês fazem desse período? Sempre ouvimos pessoas no Both Things Play Hard que sonham em largar os empregos e gostaria do feedback de vocês. O que podem dizer aos que ainda não tiveram coragem? Vida longa, bola presa, abraços.
Valeu.
É, a gente hoje trabalha só com bola presa, pra quem não sabe. Há alguns, pelo menos 2, 3 anos ainda. É, acho que é isso aí.
Isso. E acho que a melhor decisão que a gente já tomou nas nossas vidas foi incrível. E acho que a gente tem o melhor trabalho que é possível de ter, mesmo sem um trabalho.
Isso. A outra melhor opção seria não trabalhar e ser milionário.
Isso, ser herdeiro.
Isso.
Mas tendo que trabalhar, a gente tem o melhor trabalho disponível. É que a gente fez esse salto de fé com relação à bola presa no momento em que a gente meio que confiava que isso iria funcionar.
A gente não largou tudo para começar as assinaturas do Bola Presa. A gente começou, esperou mais de ano, e quando sentiu que tinha alguma estabilidade, a gente mudou. Então, não sei. Alguém que for usar nosso caso de exemplo tem que saber disso também. Não é que a gente... Ah, não, eu tenho um projeto, vou largar tudo por esse projeto.
Eu vou criar um blog, eu vou criar um podcast, eu vou criar alguma coisa e vou abrir mão de tudo por ele.
Não, a Bola Presa já existia há mais de 10 anos, o podcast já existia há vários anos. Aí já tinha as assinaturas, a gente já tinha uma renda com Bola Presa. E aí a gente saiu. Então, pensem nisso se vocês estiverem cogitando largar tudo pelo seu projeto.
A gente começou em 2007 e a gente só foi ter assinatura quando?
2016.
2016.
Fim de 2016, tipo, novembro de 2016.
Então, tipo, foram muitos anos de um projeto que não dava absolutamente nenhum centavo. A gente começou com as assinaturas de maneira bem... com bastante parcimônia, só pra complementar, a gente ter um pouco mais de tempo pra se dedicar ao Bola Presa. Até a gente entender que isso realmente poderia pagar todas as contas foi um longo trajeto. E eu vou ser bem sincero, eu pulei um pouquinho antes, né? Tipo, de me dedicar inteiramente ao Bola Presa do que você, porque eu era professor e ganhava o salário de professor.
Você tira o salário de professor da conta, nem faz tanta diferença.
Então, era uma realidade muito específica e levou muito tempo. Eu tenho muita ressalva com quem acha que dá pra de repente criar um podcast ou algum projeto de internet e que ele vai te trazer dinheiro de um dia pro outro, né?
Eu tenho muitas ressalvas de dar dicas, porque é um caso muito específico. Então não levem nosso caso 100% em consideração.
A gente sequer sabe direito como deu certo.
Pois é. Não é como se a gente pudesse ensinar muita coisa. Agora, uma análise pra gente, a nossa vida, como você falou, foi a melhor coisa que a gente podia ter feito. É o que a gente gosta de dedicar nosso tempo. E eu queria fazer mais até pelo Bola Presa. Eu sabia que ter uma filha ia dar muito trabalho, mesmo assim fui pego de surpresa que dá o triplo. E a gente não tem babá nem nada, a Mora não tá na escolinha, então, nossa, é muito cansativo. Mas o Bola Presa pelo menos me dá a opção de fazer isso. Sem o Bola Presa eu só teria, se fosse um trabalho normal, eu só teria que enfiar ela numa creche e acabou.
Uhum.
Não tem opção. Agora eu tenho essa opção. E eu tenho opção de várias coisas. A coisa mais legal de trabalhar com Bola Presa, de não ter um trabalho dependendo de outra pessoa, é só ter opções. Eu faço isso ou não faço? A gente faz essa coisa ou não faz? A gente escolhe. Isso é a parte mais legal.
É, às vezes eu me sinto mal porque a gente é o nosso próprio patrão, então a gente pode se cobrar infinitamente o tempo inteiro. E aí a gente corre muito risco de estar fazendo coisas sem parar. Mas eu acho que, eventualmente, eu percebi que o Bola Presa me dá a chance, por ser esse emprego exótico, de cuidar das minhas questões pessoais, de ter tempo para cuidar da minha saúde física e mental, de ter outros hobbies. A gente tem muita sorte de poder ter essa escolha, né?
Então não tenho filho, né?
Que foi?
Não tenho filho.
Isso, cara. Senão, eu vou abrir mão de
acabo
todas
o hobby,
essas aí.
Acaba o tempo de cuidar de você, a acaba saúde a saúde mental, acaba a saúde física. Mas eu pude escolher isso também.
Boa, boa. Acho que esse é o legal, né? A gente chegou num ponto que o Bola Presa nos permite escolher mais ou menos a vida que a gente quer levar.
Bom, próxima pergunta. Deixa eu ver. Ah, essa me irritou tanto. Porque é de jovem. Jovem me tira do sério.
O Dennis Pai não tem mais paciência pra jovem.
Nossa. É do Larry Nance Reflexivo. Fala, D&D, tudo beleza?
Beleza.
Segue uma questão sobre relacionamentos, que não tem tanta importância, mas tô curioso com a opinião de vocês.
Vamos lá.
Há 6 meses me relaciono com uma pessoa. Não namoramos. Se relaciona com a pessoa há 6 meses, mas não é namoro, Danilo.
Não é namoro.
Não.
Eu não entendo nada.
Mas há mais ou menos metade desse tempo, 3 meses, ficou subentendido, que é uma coisa muito boa em relacionamento, né? Coisa subentendida.
Sempre dá muito certo.
Que ficávamos só um com o outro. Ela frequenta a minha casa, e frequentar a casa foi assunto, né? No podcast Calorinha.
Calorinha.
Nos vemos todas as semanas e nos damos bem. Até aí, tudo ótimo.
Uhum.
Porém, na última semana, acabamos tocando no assunto namoro. Eu não me oponho. Acho que seria um ótimo relacionamento.
Mas não se opõe a uma coisa que já existe. Já acontece.
Mas ela me disse que não tá pronta pra rotular.
Dar nome aos bois deixa qualquer um em desespero.
Eu teria bufado e revirado tantos olhos se a pessoa me responde isso.
Não, os olhos teriam caído pra dentro da sua cavidade.
Que teria acabado na hora. Ela me disse que não tá pronta pra rotular o que temos e eu entendi. Não alterou em nada a nossa relação. Pois é. E seguimos tranquilamente. O problema é que depois dessa conversa me pesou um pouco a rotina. De estar sempre com ela. De priorizar os nossos encontros a sair com outras pessoas ou com amigos. Por estar sempre ocupado, acabo tendo que escolher o que fazer no meu tempo livre. A gente acabou de falar sobre escolher o que fazer no seu tempo.
Pois é.
E sim, ela pode estar inserida no meu grupo de amigos. Mas como nenhum dos dois quer rotular, acabo não fazendo esses convites. Tipo, eu não vou convidar ela pra sair junto comigo no meu grupo de amigos.
Porque ela não é minha namorada?
Ela não é minha namorada, né?
Isso não faz nenhum sentido. Você quer que ela esteja com você no seu grupo de amigos?
Eu vou apresentar ela como? Essa é minha amiga que eu dou uns beijos? Não posso. É jovem.
Jovem é muito complicado, né?
Agora o dilema. Me sinto culpado em pensar em sair ou me relacionar com outras pessoas, apesar de querer em alguns momentos. E gosto muito dela. Mas como ela não quer rotular, e acredito que eu também não, me sinto como se estivesse em um namoro sem estar. Me sinto preso e culpado se fizer algo. Mesmo querendo, já que não oficializamos nada. É isso, queria saber muita opinião de vocês. Você não quer saber nossa opinião.
Não, não.
Agradeço.
Falhou.
Agradeço o trabalho incrível que fazem Vida Longa Bola Presa.
Valeu. Assim, olha o malabarismo mental que é preciso fazer pra lidar com o sofrimento de estar namorando sem aceitar que você está namorando.
Nossa, que...
É isso, é um trampolim engolindo espadas pulando em arcos de fogo.
É arranjar problema num nível onde não tem, que eu não consigo acreditar.
Não, sabe o que me enlouquece nesses discursos mais jovens? É a frase, quem se define se limita.
Uhum.
Então você não pode falar o que você é, do que você gosta, o que tipo de relação você tem, porque isso seria muito limitante. E aí o resultado é que você faz exatamente as coisas do mesmo jeito, sem dar nome a elas. E aí, sem dar nome, você não sabe como lidar com as sensações que você tem, você não consegue discutir sobre elas ou conversar sobre elas. Eles não têm um termos do namoro deles, só porque eles namoram sem chamar de namoro.
É tipo disfarçar ou fugir da responsabilidade com liberdade.
É. Não, você não tá mais livre só porque você não nomeou uma coisa. Não, você só tá mais confuso.
Pois é.
Só fica mais difícil falar a respeito.
Dar nome para as coisas é uma das coisas mais importantes que a humanidade já fez.
Exato, claro. Faz toda a diferença. Quando você vai num psicólogo, você vai fazer análise, a coisa mais importante é ser capaz de finalmente nomear coisas que você não tinha como antes.
E vocês podem nomear de várias formas. Hoje o mundo é muito aberto.
Pois é.
Um relacionamento não monogâmico de nível 3 do modelo cubano. Sei lá, deve existir. Dá um nome, inventa um nome. Mas esse em aberto aí, não sei. E aí o que, que você teve? Culpa. Sentiu culpa. Sentiu desejo e
não
ficou...
Não sabe como lidar,
não sabe o que fazer. Bem feito.
Eu ainda não quero dar spoiler, mas... Se você ainda não ouviu, escute o último episódio do GugaCast. Mas tem uma parte muito interessante da história final contada no episódio, que é sobre ser finalmente capaz de nomear alguma coisa.
Pois é, você sente um negócio, mas como você não vê por aí... Você não sabe exatamente como colocar aquilo em palavras, você fica incapaz de fazer qualquer coisa, fica paralisado, igual o cara da conversa.
Quando você nomeia, você entende, sabe como lidar com as suas sensações, com os seus sentimentos e sabe o que fazer com isso.
E aí ele tentou conversar com a menina e não conseguiu ter uma conversa. Porque nada tem nome? Blá, blá, blá. Não sei o que fazer com o nosso. Blá, blá, blá. Ah, meu Deus.
É muito legal, assim, tem todas as descrições de uma bola, tem o formato de uma bola, gira como uma bola, tem cheiro de bola, não vamos chamar de bola.
Porque é muito a gente limitante. Vai ser obrigado a jogar bola.
É muito limitante isso aí.
Ai, que raiva. Mensagem do viúvo do Sonics. Salve, D&D, tudo certo?
Certo.
Estou com um dilema, então nada melhor que pedir ajuda aos paladinos da ética e moral da podosfera basquetebolística nacional.
Manda.
Ética e moral com a gente mesmo. Sou de Florianópolis, cidade irmã de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.
O quê? Eu achei engraçado que ele avisou pra gente que uma cidade completamente aleatória nos Estados Unidos.
Ah, não é aleatória, é grande até. É lá na Flórida, é.
Tá bom.
Não é pouca coisa.
Então, tá, desculpa aí, rebaixar.
Toda a nossa comunidade brasileira em Fort Lauderdale. Mas desde 2009, sou concursado e moro em Primavera do Leste, Mato Grosso, cidade filha única.
Que?
Nem todo mundo pode ser irmã de Fort Lauderdale. Em 2016... Mas Primavera do Leste? Quem mora em Primavera do Leste? Em 2016, meu primeiro filho faleceu após 60 dias de vida, fruto de uma hemorragia cerebral cujas causas os médicos não descobriram. Sinto muito.
Nossa, coisa muito triste, mas eu queria que ele tivesse avisado a gente que a mensagem ia ser triste, porque eu tava aqui morrendo de dar risada de cidade irmã.
Pois é. Para completar, fica pior, Daniel, só para avisar. No dia 1 de março de 2020, na semana teve o primeiro caso de Covid no Brasil, minha primeira esposa, de quem eu já era separado, faleceu num acidente de carro.
Caramba.
Então tá pesado o negócio.
Nossa, sinto muito.
Fiquei um tempo sem me relacionar com outras mulheres por causa da pandemia e porque meu segundo filho, de recém-completados agora 4 anos. Foi nesse contexto que me aproximei de uma grande amiga dos tempos da faculdade, com quem acabei me casando há pouco mais de um ano. Ela se mudou de Florianópolis pra cá, pra Primavera do não sei aonde, arrumou um ótimo emprego, ama meu filho e aceita super bem a participação dos avós maternos dele na nossa vida.
Vai vir um porém aí, é isso? Vai.
E o principal de tudo, nosso relacionamento é ótimo.
Ok.
Até aí, tudo bem.
Uhum.
Porém, eis que surge uma reviravolta. Ao perguntar pro meu filho o que ele gostaria de ganhar de aniversário, esse o guri solta a seguinte pérola. Tem uma mamãe anjo e uma mamãe de verdade. E tem um irmãozinho anjo também. Então agora eu quero o irmão de verdade.
Ok.
E depois de se emocionar e considerar por um tempo, minha esposa aceitou ser mãe. Algo que eu queria muito, mas que ela tinha suas dúvidas. Até aí, mil maravilhas, certo?
Mas esse já é o porém.
Errado. Aí vem o grande porém. Tem um grande porém.
Tem mesmo?
Tem um grande porém que me motivou a escrever essa mensagem. Lembra do meu primeiro filho que faleceu de causas desconhecidas?
Uhum.
Isso me motivou a fazer um mapeamento genético para descobrir se sua morte poderia ter sido causada por causas hereditárias. Não descobrimos a causa. Porém, descobri que eu tenho um gene recessivo de fibrose cística, a doença genética grave mais comum na infância. Convenci minha atual esposa a também fazer o tal mapeamento. E ela, infelizmente, tem o mesmo gene, o que leva a uma chance de 25% do nosso futuro filho nascer com a doença.
Ok.
Essa doença não tem cura e precisa de tratamento com remédio controlado a vida inteira. Essa possibilidade me levou a descartar termos um filho biológico juntos. Mas ela acha que devemos correr o risco. Ela está insistindo muito e estou me sentindo acuado para ceder, pois todas as concessões para o nosso relacionamento funcionar foram do lado dela. Mudar para uma cidade pequena e distante, aceitar ser madrasta, etc. No entanto, o simples fato de ter que frequentar o hospital com regularidade me apavora. O que acham disso? Como faço para convencê-la a deixar para ela essa ideia? Como faço para convencê-la a deixar essa ideia para lá e buscarmos outros meios de termos um filho, como adoção, por exemplo? Uhum. Abraço de um fã de longa data e vida longa ou bola presa.
Nossa, que situações mais exóticas e complicadas que o Bola Presa já recebeu.
Porque só a segunda parte, só de ter um filho que você sabe que tem 25% de uma doença grave, rara, já seria alguma coisa.
Pela vida inteira.
Com o seu histórico de já ter perdido um filho e de ter um outro filho que perdeu a mãe e de ter essa questão de lidar com as perdas.
Nossa. Eu já acho que é uma questão ética complicadíssima você saber que um filho pode ter uma doença e desenvolver e ter que decidir se você quer colocar a criança sob esse risco ou não.
Porque é uma chance alta, 25%.
25% é bem alto. E é a criança que vai ter que passar por isso. Então, já é complicado em si. Mas pra você ainda existe um histórico, ainda existe uma lembrança, uma memória, um estresse pós-traumático de ter passado por tantas perdas. Eu acho muito complicado que ele se coloque nessa situação de novo.
E seu filho que perdeu a mãe pode ter um irmão doente que vai estar sempre... Gente,
parece...
Você já ultrapassou o limite de traumas pra lidar, eu acho.
Parece colocar nas mãos da sorte uma questão um pouco importante demais. É. Embora quando você adote uma criança, você também não tem controle sobre o que vai acontecer com ela, se ela vai ficar doente ou não.
É claro, mas... Nesse caso, você já fez o exame pra saber se tinha um negócio, descobriu que tinha um negócio, que a chance é alta. É. Se for pra acontecer alguma coisa, que seja porque o acaso mandou. Uhum. Já adotou uma criança e depois de um tempo descobriu que ela tinha uma doença. E você vai, claro, que tratar e fazer tudo. Mas se você puder só não colocar uma criança nova em jogo com essa probabilidade tão alta de uma doença grave.
E o que eu conversaria com a sua esposa é que, além de ser um possível fardo para a criança que vocês vão ter juntos, é um fardo para você e para o seu filho, que já passaram por perdas suficientes.
Eu acho que ela entenderia. Não é uma concessão do tipo, já fiz tanta concessão, faz essa por mim. É sério, envolve muita gente, envolve uma vida nova.
Isso, faça outros tipos de concessão.
Pois e se a adoção tá aí, bora lá. Bom, é isso, gente.
É complicado.
É bem complicado e ela vai ter que aceitar, mas, nossa, é um negócio tão grave que eu acho que não tem... Tá aí, 25%. Mostra pra ela outras coisas. Faça um exercício de 25%. O que é 25%?
Pois é.
Porque acho que as pessoas têm dificuldade em entender probabilidade. Mostra como coisas que têm 25% de chance de acontecer acontecem com frequência e ela deve perceber que é um risco só muito alto. Bom, é isso, gente. Encerramos para essa semana. Na próxima... Se na próxima não tiver acontecido mais nada, gente, eu vou te dar uma semana de folga. Que a gente é nosso patrão.
Boa!
Porque, pô, NBA, troca o Durant aí. Ou faz a Summer League, se é a Summer League dos sonhos. Manda o Kyrie Irving pro Lakers. Sei lá, não tô pedindo nada.
Sabe o que vai acontecer, né? A gente não vai ter nada pra falar semana que vem. Vamos tirar uma semana de folga. E, de repente, vai ter 1 milhão de contratações e trocas no podcast seguinte. E a gente não vai ter tempo pra falar de tudo.
História NBA, da nossa vida.
NBA, ajuda nós aí. Vai soltando as coisas aos pouquinhos.
Uma vez por semana e até outubro.
Isso. E, de preferência, não durante podcast.
Bom, é isso, gente. Muito obrigado. Escutem o podcast com a Laurinha Lero. Assinem o Bola Presa. Escutem podcasts especiais. Aproveitem a liquidação. Gerente tá louco. Rela total. Lá na Caphead. E até semana que vem.
Tchau.
Tchau, tchau.